Notícias.
Tecnologia.
Cultura.
Música.
Entretenimento.
Ah, pega tudo e randomiza.
Salve galera, tá no ar mais um Randomiza. Hoje comigo aqui o André.
Olá, internautinhas.
E o menino Ellison.
Olá, tudo bem?
O tema de hoje é desenhos animados em greve.
Não.
É greve dos desenhos animados. Desenhos animados em greve, cara. Eu, como grevista, desenhos animados em greve.
Eu, como autor do post de publicação desse programa, a greve dos desenhos animados.
Tá, chega de maluquice, vamos de música.
Peraí. Sigam Randomiza Underline no Facebook, randomiza.com. Randomiza.com não, né? Oh, Facebook.com/randomizapodcast e acessem o randomiza.com.br.
Agora sim a música, por favor, André, você que escolheu aí, né?
The High Kings, The Black Velvet Band. In a neat little town they call Belfast, apprentice to trade I was bound. Oh, many an hour sweet happiness have I spent in that neat little town. But a sad misfortune came over me, which caused me to stray from the land, far away from my friends and relations, betrayed by the black velvet band. Her eyes, they shone like diamonds. I thought her the queen of the land, and her hair, it hung over her shoulder, tied up with a black velvet band. I took a stroll down Broadway, oh, meaning not long for to stay. When who should I meet but this pretty fair maid, come a traipsing along the highway. She was both fair and handsome, her neck it was just like a swan's, and her hair it hung over her shoulder, tied up with a black velvet band. Her eyes they shone like diamonds, I thought her the queen of the land, and her hair gentleman passing us by. Oh, I knew that she meant the undoing of him by the look in her roguish black eye. A gold watch she took from his pocket and slipped it right into my hand. And the very first thing that I said was, bad cess to the black velvet band. Shone like diamonds, I thought her the queen of the land, and her hair it hung over her shoulder, tied up with a black velvet band. 7 long years been a servitude, I spent down in Van Diemen's land, far away from my friends and relations, betrayed by the black velvet band. Her eyes they shone like diamonds, I thought her the queen of the land,
Randomiza. Voltamos, vamos pro primeiro bloco? Bom, a gente vai falar sobre desenho animado. É, essa semana saiu a notícia aí de que o Dragon Ball vai ganhar uma nova série de TV. Depois de 18 anos, o desenho vai voltar a ignorar a série que é uma droga, que é o Dragon Ball GT.
Que bom.
Ainda bem, né?
Pois é, cara. E o roteiro vai ter o Akira Toriyama, graças a Deus. É o criador do anime, pra quem não sabe. Inclusive, ele trabalhou no magnífico jogo Chrono Trigger.
É, por isso que são todos bonequinhos parecidos com o Goku e com o Gohan.
Diga-se de passagem, né?
Aliás, fica aqui a pergunta. A pergunta para o nosso glorioso público. Aliás, muito obrigado às mais de 30 pessoas que baixaram o primeiro episódio do programa.
É um excelente começo.
Um excelente começo. Seguinte, vocês assistiram o filme animado do Dragon Ball que saiu em 2013, 14, não lembro agora.
14, começo 14. Do ano passado.
Eu não vi, não.
Eu achei bem ruinzinho, hein, cara. É, eu acho que
mas
Batalha
não,
dos Deuses...
Mas não matou assim. A saudade de Dragon Ball, esse filme?
Ah, cara, sei lá. Eu fiquei pensando assim, poxa... Eu não sei, eu fiquei com aquele sentimento de regra dos 15 anos, sabe? Eu acho que o Dragon Ball era melhor, cara. Eu tanto é que eu parei pra assistir o episódio da luta contra o Cell, só pra dar uma lembrada, sabe?
E não vale a pena, né, cara?
Não.
Pra mim não valeu. Eu tava assistindo Dragon Ball, só...
O
Goku
primeiro.
Era criança. Cara, não.
Ah,
não é,
cara, não
é.
Fala mal de Dragon Ball. O primeiro
Dragon
é o
Ball
melhor,
Z é bom.
Cara.
Não, o Z é sensacional.
Então, mas é diferente a pegada. O Dragon Ball Z é de luta, é mais sério, eu diria. Assim, tem lá, claro, comédia. Mas, cara, o Dragon Ball é muito engraçado, cara.
Não, é bom assim, só que na minha cabeça era algo fora desse mundo, mas, né?
Ah, bom. Já que estamos falando de desenhos animados. E já que Dragon Ball, principalmente da época do Goku pequeno, é um desenho muito adulto...
Ah, diga-se de passagem.
A gente vai falar de desenhos que, bom, são conhecidos pela sua maluquice, às vezes com conteúdo um pouco acima da sua idade, eu diria. É isso, André?
Olha, eu diria que sim, até desenhos que hoje... que foram feitos na década de 40 e 50, que hoje geram muita polêmica pelo... Pela sua temática até, né? Pelo que retratavam. Que, sei, eu, né, discordo um pouco dessa polêmica, mas enfim. O primeiro desenho é o Tom e Jerry, de 1940, produzido pelas tias Hannah e Barbera.
Hannah e Barbera, né, cara?
É, a Barbera.
A Barbera, dirigia muito mal.
Oh.
Enfim, o Tom e Jerry, cara, além de ser um desenho cheio de violência...
Sim.
É um desenho racista... Porque, cês, não sei se vocês estão lembrados, mas tinha uma empregada, cara, também, que era negra e que eles ficavam lá judiando e ela era meio do mal. Era uma coisa meio sinistra, cara.
E tinha aquele negócio do blackface, né?
Exato,
explodia alguma
cara.
Coisa.
Ah, ficava aquela cara... É um desenho sinistro, cara. Não era muito bonito, não. Apesar de que eu vi e eu nunca quis botar fogo na empregada, sabe?
É.
E não, era um desenho muitíssimo bem feito.
Muito. E assim, eu tenho a regra dos 15 anos, claro, mas, cara,
Tom
eu
e Jerry
sempre
passa
achei
fácil,
engraçado, tá? Eu assisto e tal. Assisto assim, quando tá passando, é claro.
Não,
não vou baixar pra assistir em casa.
Eu assisto
e
no
é
YouTube.
O mesmo caso do Pica-Pau.
Olha, só uma curiosidade rapidinho do Tom e Jerry. Todo episódio, uma orquestra fazia as músicas pro...
É, e é realmente muito legal. Você não precisa escutar uma fala pra curtir o desenho.
Mas vamos falar do Pica-Pau?
Pica-Pau, o passarinho mais malandro da televisão. Olha só como os termos fantásticos que eu estou usando.
O rachador.
Principalmente o Pica-Pau que tinha a canela toda listrada.
O cara era o canela grossa, né,
é,
cara?
É, o Pica-Pau rachador canela grossa. Esse era o mais maluco.
Assim,
o que eu mais dava risada, porque ele não tinha noção de absolutamente nada. Não tinha filtro aquela coisa.
Eu gosto da fase canela fina também, cara. Principalmente aqueles episódios memoráveis, tipo... Ei, cara, você gosta de pipoca? É excelente
pipoca.
Esse episódio, cara. Você falou pipoca?
Ou, se o Pica-Pau tivesse comunicado à polícia, nada disso teria acontecido.
E todos esses anos, né, essa indústria vital, é essa a primeira vez que isso me acontece.
É, cara, é um desenho fantástico, cheio de jargões. E assim, eu lembro que há uns anos atrás, acho que uns 2, 3 anos atrás, a Record voltou a passar, né, o Pica-Pau.
Mais tempo.
Sim,
mas
bem mais
ficou
tempo.
Bastante tempo passando, não ficou? Enfim, eu lembro que eu assistia bastante. Meu pai gostava de assistir Pica-Pau.
Olha,
cara,
aí.
E o meu pai, assim, ele tem uma crise de riso, assim, incontrolável. Quando começava, ele já dava aquele sorrisinho, sabe? De que, né, vai começar, sabe? E ele ficava lá vendo, cara. Era engraçado. É, mas, assim, vamos avançar no tempo. Em 95, saiu um desenho fantástico que passava no SBT. Que, inclusive, na época eu achava meio esquisito. Mas eu fui rever e realmente é excelente, que é Freakazoid.
Aí eu já não vou entrar no mérito, porque em 95 eu estava nascendo ainda.
Então, mas no Brasil acho que ele foi exibido por volta de 98, por
aí. Daí eu não lembro, era muito juvenil ainda na época.
Sei que era bem diferente do habitual, mas não...
Ah, então eu vou falar um pouco. Era um super-herói azul.
Ó,
ele era... Ele tinha tomado um choque, era um cara meio nerd, assim. E ele era bem engraçado, cara. A forma como ele revelava... revelava. Como ele resolvia, perdão, os crimes e tudo mais. Ele lembrava um pouco Máscara, sabe? Tinha aquela
que
pira...
Era ótimo também.
Era excelente. E era assim, tinha umas piadas meio que também não cabiam no horário, sabe? Ele dava em cima da mulherada e... Enfim.
A dublagem brasileira mudou bastante também, né, o desenho.
Mudou, mas ficou muito boa, porque é o Briggs, né, cara?
Sim.
Excelente, Briggs.
E falando em desenhos que tinham piadas adultas, a gente cai no Animaniacs de 98.
Olá, enfermeira!
Um ótimo jargão, diga-se.
Muito bom.
Hoje temos o jargão 2.0, olá, internautas.
Descubra, né?
Um dia vocês saberão o que
dia,
significa.
Um dia. É, assim, e logo depois do Animaniacs, que aqui no Brasil também foi exibido bem depois, veio o Bob Esponja, cara. Que, assim, são nuances, né? Ah, fica bem, bem implícito algumas coisas que são até polêmicas, né? Porque dizem que o Bob Esponja é gay e tal.
Patrick e... é lesado.
Doente
da
mental, né?
É lesado da maconha, né? É, umas coisas assim, mas isso tudo é... Acho que não passa de teoria da conspiração, né, cara? É, tudo bem, fica... Dá pra você ter esse duplo entendimento, mas enfim, né?
Eu prefiro pensar que sim, isso é tudo verdade, cara.
Sei lá, cara, eu ria do mesmo jeito, eu ainda acho um desenho fantástico.
E os desenhos da final dos anos 90, começo de 2000, da Cartoon, Meninas Superpoderosas, Coragem com Covarde, Johnny Bravo, A Vaca e o Frango, entre outros.
É, são todos desenhos, todas criações de um artista chamado Jenji Tartakovsky. E, cara, ele é fantástico. É, inclusive falam que Meninas Superpoderosas tem um lance meio feminista, assim.
Tem muito feminista.
É, muito interessante isso. E... Mas enfim, vamos falar de coisas mais adultas, né? Coragem me fazia... Cara, eu me cagava de medo, na moral. Eu não sei vocês, mas eu achava o desenho muito sinistro, cara.
Era, bastante.
Quando passa a noite de madrugada no Cartoon, eu mudo de canal. Não sei vocês, mas...
Ó, faz tempo que eu não vejo, mas... Eu gostava do Johnny Bravo. E era interessante como ele desconstruía o mito do babaca, né, cara? Tu ia lá ver o cara fortinho, cabelinho e tal, todo pimpão. E só se ferrava.
É.
Era engraçado. Agora, A Vaca e o Frango é um desenho que eu nunca entendi, cara. É completamente sem noção. É, os pais dele eram só as pernas. Aí tinha um diabo maluco lá. Eu não sei qual era, cara.
Agora, vamos puxar para os desenhos mais recentes da Cartoon. Hora da Aventura e Apenas um Show.
Que são ótimos.
Excelente.
O Hora da Aventura, você pega muita referência de videogame, do mundo nerd, assim. Você vê, inclusive, o logo deles lembra muito do Zelda.
Olha aí.
É bem interessante, cara. O Regular Show fala um pouco mais, porque eu não acompanho.
Ele fala mais sobre metáforas da vida adulta para as crianças. Drogas, por exemplo. Pegam uma situação completamente do cotidiano, transformam pra passar essa mensagem, entendeu? Aí pra criança talvez não fique tão claro, mas se alguém tipo da nossa idade que vê, já percebe as influências, assim.
Apenas um Show, os personagens são fantásticos. Tem o Pairulito, que é... Cara,
ah, entenderam?
Ah.
É muito bem sacada. E fora as referências que eles fazem também, que praticamente todos esses desenhos em algum episódio fazem referência a alguma obra, né?
É.
Bom, gente, nosso tempo tá estourando, mas vale a menção honrosa aqui aos desenhos que eles escolheram, que eu também tô meio por fora, que é Steve Universo.
Isso.
Titi e o Avô.
Que são mais aleatórios ainda.
Nossa senhora.
Assistam e confiram.
Eu tenho medo de ver. E Mad TV, que é uma escolha do André.
Mad TV é baseado na revista Mad, né? Ah, e eles pegam tiram um sarro monstruoso da cultura pop. É muito bom.
Eles pegam tipo as piadas que o Daniel faz e
botam em desenho.
É, basicamente.
Deve ser fantástico.
Ah, eu recomendo, hein?
Tá bom, vamos pro intervalo?
Bora.
Menino, chama aí a música.
A música que eu escolhi, aliás, tem tudo a ver com desenhos animados, é a música dos países, do Animaniacs.
Estados Unidos, o México, a Índia, Haiti, a Jamaica e o Peru. E logo depois vem a Cuba, Caribe, Groenlândia e El Salvador. Porto Rico, Colômbia e a Venezuela, Honduras, Guiana e vem. Guatemala, Bolívia, depois Argentina, Equador, Chile e o nosso Brasil. Costa Rica, Belize, Bermudas, Bahamas, Tobago e o Bom San Juan. Paraguai, Uruguai, Suriname, Guiana Francesa, Barbados e Guam. Noruega, Suécia, Islândia, Finlândia, Alemanha, agora é uma só. Suíça, Áustria, Tchecoslováquia, Itália, Turquia, Grécia, Polônia, Romênia, Escócia, Albânia, Irlanda, Rússia e Omã. Bulgária, Arábia Saudita, Hungria, Chipre, Iraque, Irã. Tem a Síria, o Líbano e tem Israel, os Iêmens e o Kuwait também. Nos baixos tem Bélgica e Portugal, a França, Inglaterra e a Espanha. Índia e Burma, Afeganistão, Tailândia, Nepal e Butão, Campuchia, Malásia, então Bangladesh, Ásia, China e Japão, Mongólia, Laos, Tibete, Indonésia e também as Ilhas Filipinas, Sri Lanka, Guiné, Nova Zelândia, depois tem o Vietnã, Tunísia, Marrocos, Uganda, Angola e um monte de nomes estranhos, Moçambique, tem Zâmbia e Gâmbia, Guiné, Algéria e depois vem o Ghana. Ha, 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 ha. Burundi, Lesoto, Malawi, Togo, Saara, Espanhol já sumiu. Níger, Nigéria, Libéria, Chad, Egito, Benin, Gabão, Tanzânia, Somália, Quênia e Mali, Serra Leoa também. Tem a Namíbia e o Senegal, Camarões e o Zaire também. Etiópia, Bissau e vem Madagascar, Ruanda e o Caimã. Hong Kong, Quataria, Indugoslávia. Tem Mauritânia e tem Transilvânia em todos os lugares que vão. Tem amigos também na Austrália e Sudão.
Randomiza.
Estamos de volta, e agora vamos pro bloco polêmica, né?
Esse é perigoso, hein?
É, agora a gente vai falar sobre... Realmente foi bem perigoso, diga-se de passagem, semana passada aí. É, vamos falar de greves, tretas e tudo que tá movendo esse Brasilzão de meu Deus aí. Em especial, a greve dos professores. Eu começo com a pergunta, por que que a greve dos professores não aparece no noticiário nacional, hein, gente?
Esse é o ponto. Por quê?
Arriscando falar besteira, mas eu acho que é dinheiro. Não sei os senhores, né, mas...
Eu acho que é.
Eu acho que a mídia golpista é manipuladora.
Ah, essa Globo, essa rede de esgoto aí.
Ah, meu Deus. Lá vem. Tá, cara, na real eu acho que as pessoas estão deixando de lado isso como se fossem questões locais, mas...
Não é,
se
não.
Se fosse local, não estaria acontecendo em vários estados ao mesmo tempo, sabe? Eu acho que um país que... ousa se chamar pátria educadora, tá vacilando, né?
Tá devendo um pouquinho, né? E, mas como é que a gente pode usar pra entender esses conflitos em tantos locais diferentes ao mesmo tempo?
É, cara, eu vou puxar aqui o lance da deteriorização da educação, sabe? É, meus pais foram funcionários, professores, né? De escola pública em São Paulo. E eles
bonito.
Falam que a cada ano que passava, pô, ia quebrando menos recurso, salário diminuindo, sabe? É, foi deteriorando de uma forma bizarra, sabe?
Eu acho que isso não é exclusividade de São Paulo e eu acho que eu vi isso em algum lugar muito próximo de mim em algum dia da minha vida, não sei aonde.
Talvez eu também tenha até reparado isso aí. Não sei, né?
Eu não
talvez
sei.
Seja só uma impressão.
Bom, o fato é que é difícil, cara. Tanto que a galera não tá nem querendo estudar pra ser professor mais, né? Tá faltando professor aí no mundo.
Pois é, isso é reflexo dessa desvalorização, né?
Mas a gente pegou alguns fatos aqui do que tá acontecendo tanto no Paraná quanto na Locomotiva do Brasil,
ah,
São
vai,
Paulo.
Pode falar, vai.
E aqui em Santa Catarina, né? Bom, o menino começa aí falando do Paraná.
É, porque até onde ficou mais evidente a situação horrorosa, né, da educação.
É, e quando a gente gravou esse programa, a gente viu um massacre, né, em Curitiba,
foi uma coisa sinistra. Foi no dia seguinte, aquele episódio onde cerca de 200 professores, é quando estavam comentando... Professores não,
era dia 29.
É, dia 29, manifestantes haviam sido feridos em confrontos com a PM e tal. E tudo isso começou lá em fevereiro, graças ao nosso... amigo sensacional, Beto Richa.
Eu ouvi dizer que ele tem uma rixa com os professores, procede?
Olha, descubra. Ele fez um pacotaço, como ficou conhecido, que foi uma série de mudanças no governo do Paraná, incluindo reajuste de verba e tal, inclusive da Previdência, que foi o caso que gerou esse conflito. Porque em fevereiro tinham conseguido adiar isso. Só que na nova votação, que estipulava uma mudança na forma de pagamento da Previdência, a medida foi aprovada. Puts. Então...
O que eu me lembro, e novamente puxar para um exemplo pessoal, meu primo, ele é professor no Paraná, né? Agora não mais, mas ele ficou com o 13º dele atrasado. Eu nem sei se foi pago ainda, cara. Foi um troço bem feio, já vem se arrastando essa situação.
Sim.
É que a greve entrou, não tem, assim, acho que tem o quê? Uns 40 dias, até mais.
Na verdade, eu acho que foram duas greves, uma nesse primeiro momento do pacotaço e agora voltando com força e foram reprimidos com mais força ainda.
Ah, entendi. Então o negócio é mais complicado do que parece.
Né? Porque assim, a medida que foi aprovada, ela divide a conta da aposentadoria com servidores públicos. Isso gera uma economia para o governo, mas ao mesmo tempo pesa no bolso de quem contribui, sabe? Do servidor público.
Ferra ali, né?
Aí os professores estavam se manifestando e tal, eles queriam acompanhar a sessão que votava isso. E aí soltaram cachorro, balé de borracha, spray de pimenta na cara e deu toda essa situação que já vimos muito aí nessa internet de meu Deus.
Foi uma situação lamentável. Aqui eu vou deixar bem claro que eu estou revoltado com isso. Mas foi mesmo, foi bem feio, alguns
foi
professores...
Foi uma sessão de pânico.
Foi uma sessão de pânico.
Os bombeiros disseram que tava foda.
Cara, e assim, a prefeitura de Curitiba, inclusive, postou algumas fotos... eles tiveram que abrir o subsolo da prefeitura como um ambulatório, né, pra atender a galera.
Sim.
Que se feriu, foi bem feio. Vale dizer, a coisa que foi bem impressionante, que me deixou com um pingo de esperança... Foi que 17 policiais se negaram a atacar os manifestantes.
Olha aí.
E eles receberam ordem de prisão por causa disso, por desacato, né? E, assim, eu acho que esses policiais deviam ter seus nomes expostos pra receberem o apoio do público, sabe?
Eu concordo.
Eles merecem aplausos. É uma ação corajosa, então com o emprego deles em risco, né?
Sim. Mas, por outro lado, teve policial se pintando de guache.
Pra fingir que apanhou, né, cara? É uma vergonha, né?
É difícil. E o que temos na locomotiva, Daniel?
Bom, na querida locomotiva do Brasil, devo dizer que os professores estão em greve. Já tem 40 dias de quando a gente gravou esse programa, né? Eles pedem um reajuste de 75% para equiparar com as profissões que exigem um nível superior. Então, assim, o professor cansou de receber menos depois de ter estudado 4 anos, sabe? A média salarial de um prof em São Paulo atualmente é de R$2.400. Isso trampando 40 horas semanais, né? Só que assim, existe o problema de que você sendo contratado ali, você pode trabalhar em mais de uma escola para completar essas 40 horas. O que é um problema, porque aí o cara tem que ficar se locomovendo e nessa locomoção o professor tem que destacar mais de 40 horas para o trabalho dele, sabe, cara? O que é uma loucura. Daí o cara não vai pra uma escola só. Ele não tem vínculo com uma escola. Ele tem com várias. E isso é extremamente prejudicial. Aí os caras não têm direito à assistência médica do Estado, os que não são concursados. E eles não têm direito à aposentadoria profissional. E têm direito a apenas 2 faltas por ano.
Que
é uma
bonito.
Situação bem, bem delicada, assim, sabe? E fora que falta água em muitas escolas... Porque, né?
Falta água no estado inteiro, né?
Falta água no estado, né?
Mas eu ouvi de fontes oficiais do governo que não tem greve, não tem
não
falta
tem
de
falta
água.
D'água, né? O que deixa a coisa ainda pior, né? E assim, o que é mais revoltante é que eles fecharam 3 mil salas de aula nos últimos anos, cara. Fora os cortes de verba pra educação. Então, assim, também tá bem tenso lá. E, enfim, a porrada comeu, como de costume.
Sim.
E não resolveu nada, né? O nosso governador se nega até a admitir que teve greve, então não tá dando pra negociar. Mas o André vai falar um pouco agora de Santa Catarina. Fala
Bom,
aí, cara.
Santa Catarina também, há praticamente mais de um mês, né? Desde o dia 24 de março, os professores estão em greve. E essa greve mobiliza, segundo o SINT, que é o Sindicato dos Professores aqui da Rede Pública do Estado, cerca de 80% da rede estadual, grande maioria aqui no litoral de Santa Catarina. O que os professores pedem é, com questão ao plano de carreira, uma reavaliação do plano de carreira.
Uhum.
E o problema, um grande problema, é que o governo ele se nega a dialogar com a categoria enquanto tiver greve.
O que é bizarro, né? Porque a greve é justamente para dialogar.
Pois é. Até os professores emitiram na semana passada, na semana de gravação aqui do programa, falando que eles encerrariam a greve com 13% de aumento no salário, mais algumas exigências no plano de carreira. Mas até o momento,
nada
foi feito. Tanto é, os professores até acamparam, passaram uma noite na ALESC, né, que é a Assembleia Estadual aqui de Santa Catarina, cerca de 76, 78 professores. E é coisa que também não vai muito pra frente, não. Tem muita... muita escola aí que necessita de reforma há anos e a reforma não vem, né? Eu não sei aonde é essa escola, eu não conheço ela.
Eu ouvi dizer que é uma cidade pequena ali perto de Brusque,
existe,
não é? Uma
dizem
coisa assim.
Que existe.
Não tem o Papai Noel Preto nessa cidade?
Eu acho que tem.
Que agride as criancinhas, né?
É, aquele.
Mas enfim, a greve aqui em Santa Catarina, de dois em dois anos praticamente o estado tem greve, né?
É verdade,
então acho que tem alguma coisa errada aí, não sei.
Eu só ia falar que nessa cidadezinha aí tem o Papai Noel que agride as crianças, mas no Paraná tem policial, né, cara? Não precisa nem Papai Noel. Mas, gente, vamos encerrar esse bloco. Assim, foi curto pra falar. Ou, como dizem por aí, foi pouco.
Ah, e só lembrando que a gente falou de três estados, mas tá acontecendo em muitos outros lugares, né?
Muitos outros
lugares. Fiquem de olho nas notícias.
Isso aí. Assim, tentem pesquisar, porque não tá fácil de encontrar informação. É só em veículo regional. Então, sugiro que vocês leiam, principalmente por alguns sites... de coletivos de jornalismo aí que estão tentando fazer um trabalho bem sério, inclusive um que o André vai indicar no próximo bloco. E pra encerrar, vamos de música aí. Chama aí, menino.
Alegria, Alegria, de Caetano Veloso.
Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou. O sol se reparte em crimes, espaçonaves, guerrilhas, em cardinales bonitas, eu vou. Em caras de presidentes, em grandes beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras, bomba e Brigitte Bardot. O sol nas bancas de revista me enche de alegria e preguiça. Quem lê tanta notícia? Eu vou por entre fotos e nomes, os olhos cheios de cores, o peito cheio de amores. Vamos, eu vou, porque não, porque não. Ela pensa em casamento e eu nunca mais fui à escola, sem lenço, sem documento. Eu vou, eu tomo uma Coca-Cola, ela pensa em casamento e uma canção me consola. Eu vou, por entre fotos e nomes, sem livros e sem fuzil, sem fome, sem telefone, no coração do Brasil. Ela nem sabe até. Pensei em cantar na televisão. O sol é tão bonito. Eu vou sem lenço, sem documento, nada no bolso ou nas mãos. Eu quero seguir vivendo. Por que não?
randomiza. Estamos de volta com Randomiza, agora vamos pro nosso bloco derradeiro.
O último bloco desta terceira edição. Que bonito.
Olha aí, tá andando, né, cara? Que beleza.
Quem diria?
Olha, foi muito tempo de preparação aí, cara. E estamos muito felizes por realizar mais um programinha aí. Enfim, vamos logo de dicas. Você quer começar, André?
Posso começar. Minha dica é sobre um coletivo fotográfico. É o Rua Foto Coletivo. Rua fazendo uma brincadeira aí com as ruas, óbvio. Né?
Ah,
já tá aí implícito, mas é o Registro Urbano Autêntico. É uma galera que resolveu registrar e documentar acontecimentos, até o cotidiano das ruas pelo Brasil, de uma forma mais artística também.
Uhum.
E é bem legal que eles têm uma página no Facebook, né, da Rua Foto Coletivo, mas eles têm um site também, que é ruafotocoletivo.com. Lá, e eles também dão um resumo, botam um texto explicando os acontecimentos. Por exemplo, de um que teve há pouco tempo com a questão dos índios que foram até o Congresso, entraram no plenário e tal.
Ah, sim, eu cheguei a dar uma olhada nisso.
Isso. Aí eles mostram, lá tem umas fotos bem bacanas do acontecimento, e eles também dão um breve resumo do que se passou por lá pra galera poder acompanhar. É bem, bem interessante,
eu
recomendo.
Rua Foto Coletivo. Acho que é um bom meio, inclusive, pra acompanhar a questão das greves. Eles estão sempre lá registrando. E, bom, boa dica, André.
Qual que é a tua, Daniel?
A minha dica é um quadrinho. É o Superman entre a foice e o martelo. Eu vou falar que eu não sou muito fã do Super-Homem.
O escoteiro.
Eu acho ele meio mala, em geral eu prefiro as histórias do Batman, eu sou bem fã do Batman.
Principalmente aquela da Feira da Fruta, né?
Aquela é muito boa, gostei muito.
Fantástica, maravilhosa a Feira da Fruta. Enfim, o Superman entre a foice e o martelo chegou a ganhar, se não me engano, ganhou o Pulitzer, cara. E é uma excelente história, e assim, fala do quê? Fala do que seria caso o Super-Homem caísse, não nos Estados Unidos, mas na União Soviética. E é muito interessante ver como muda completamente, assim, o desenrolar da Guerra Fria, sabe? E ele mostra, assim, o lado soviético, as dificuldades soviéticas. Ele mostra, assim, como se fosse uma história paralela mesmo, sabe? O Batman sendo um cara também soviético, fruto da repressão soviética, o que é legal. E aí mostra o Lex Luthor como tentando resistir o mundo capitalista, sabe? Enfim, a história vai se desenrolando, é muito interessante. Eles conseguem criar um cenário bem real, até reproduzindo fatos históricos ali de uma outra ótica. É muito legal, fica a dica.
Muito bem, muito
maravilha.
Interessante.
Menino?
Eu indicarei um negócio agora um pouco mais descontraído, para quebrar esse clima de tensão aí da greve.
Ah. Qual que é a tua recomendação, menino?
É um podcast português, ele se chama Maneira de Esperar no Cu. E ele é um podcast que ele consiste no quê? São três apresentadores, mais um convidado, que eles fazem entre si uma série de dilemas. Que são o quê? São duas escolhas, tu é obrigado a escolher uma delas, mas elas são impossíveis de decidir entre elas.
É extremamente complicado, é tipo o jogo do ovo.
É, aqui no Brasil, o Ronald Hills, um abraço, Ronald Hills, vinha fazendo isso aí no canal de jogo do ovo dele. É um exemplo de jogo do ovo aqui, agora rapidinho, ou dos dilemas, né, em português e Portugal. Você preferiria ser zoófilo ou necrófilo?
É terrível, cara.
Fica em aberto.
Fica em aberto, não responderemos porque...
Descubra, né, cara? A gente se divertiu muito essa semana escutando isso aí.
É excelente.
É
um
excelente.
Detalhe que são portugueses falando, ou seja, vai ter aquele sotaque PT-PT magnífico.
Que eu particularmente acho engraçadíssimo, diga-se.
Eu acho divertido também, cara. Inclusive, em breve estarei nas Terras Lusas, né?
Ora,
Eu fico com o sonho de ser entrevistado por essa galera, porque vai ser extremamente divertido. E aposto que esses filhos da mãe vão rir muito de mim. Esses filhos da mãe me refiro a André e menino.
Ah, obviamente.
Opa.
Ah, pra quem quiser ouvir, tá no Facebook, Maneiro Esperar no cu. E no iTunes também tem disponível e tem no YouTube, com versões animadas.
No YouTube é legal que é animado, então às vezes tu não entende uma palavra em português Portugal, tu pode olhar na animação que eles fazem, que é muito engraçado.
É muito engraçado.
É bem feitinho assim, né, cara? É muito legal. Mas é isso aí.
É isso aí. Vamos passar nossos contatos mais uma vez.
É, gente, só pra lembrar, o nosso site tá aí, tá saindo conteúdo todo dia. A nossa fanpage também tá andando bem. É, por favor, curtam, compartilhem, comentem. É, os comentários são muito importantes pra gente crescer o nosso site ali.
Divulguem
pra gente aprender
também,
a fazer,
né?
Aprender o que vocês querem ler e ouvir.
E se a gente falar besteira, xinguem, por favor, interajam.
Estamos aí abertos. Podem vir até o Olavete, todo mundo pode vir, quem quiser.
Sigam no Twitter, que no Twitter não tem quase ninguém seguindo.
Tem 3 pessoas, isso. Até o momento da gravação.
Ah, sigam... mas vamos ser sinceros aqui, fazer o meia-culpa, a gente também não tá se esforçando muito com o Twitter, vai.
Sigam lá, @randomiza_, no Facebook é facebook.com/randomizapodcast, já tinham usado a barra antes, né? E o site é o randomiza.com.br. Qual que é a música de encerramento, Daniel?
Bom, a gente vai fechar com Space Cowboy do Jamiroquai e a gente fica por aqui. Até a próxima.
Falou.
Falou, valeu.
randomiza.com.br.